Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Essa é a Central de Notícias Brasil e esse é o programa Central Manhã, aqui na sua emissora de rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Humberto Fernandes e Jalber Pereira juntos para mais um resumo das principais informações do dia. Bom dia, Jalber.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Vamos começar o programa de hoje trazendo bronca, ou possível bronca, no interior do estado. Olha, vice-prefeito é acusado de agredir e tentar estuprar vereadora.
Vamos trazer a vereadora para falar sobre esse assunto. E mãe de santo é presa por crimes sexuais no Maranhão.
Presidente Lula afirma que vai enviar ao Congresso Nacional projeto de regulação das redes sociais nesta quarta-feira.
Deputados, governistas e de oposição defendem soluções diferentes para combate a crimes cibernéticos contra crianças.
Você vai acompanhar também, olha, em primeiro relatório, interventora da Federação Maranhense de Futebol aponta a sonegação de dados, também saques em espécie, pede nomeação de novo contador.
E Brandão e Iracema Vale se reúnem com o presidente nacional do MDB. Vamos trazer novidades sobre esse assunto.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres nas principais regiões do estado e também direto do Distrito Federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no Central Manhã, que já está no ar nesta quarta-feira. Hoje já são 13 de agosto de 2025 e você, mais uma vez, é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Fique ligado, porque temos muitos assuntos interessantes e queremos contar com sua participação. Olha o telefone que fica sempre no seu vídeo, para você que acompanha no canal do YouTube, para você que acompanha também na televisão. Mas para você que está no rádio, o telefone é 8187-9376. 8187-9376 é o telefone que você manda a sua mensagem, o seu áudio, o seu texto, diz o que está acontecendo na sua cidade, na sua região, tornando esse programa cada vez mais dinâmico e mais interativo com sua participação. Nosso programa tem o oferecimento de Alifarma Naturais. Alifarma tem diversos produtos naturais. Você vai no portal centraldenoticiasbrasil.com e aí vai no banner link da Alifarma e aí você vai encontrar diversos produtos que fazem bem para a sua saúde sem lhe prejudicar, sem ter nenhuma contraindicação, porque são produtos naturais que resolvem de verdade os problemas que você enfrenta. E você que sente o coração acelerado, dores no corpo, cãibras, fadigas, cansaço, sofre com diabetes, não perca tempo, procure logo o Alag, que é uma suplementação natural, né, à base de magnésio dimalato e com apenas uma dose diária. Duas cápsulas por dia, você vai ter o seu coração mais saudável, porque o Alag previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do seu sono, acaba com as dores, controla a ansiedade e alivia o estresse. Além disso, o Alag melhora o desempenho da sua memória e a velocidade do seu raciocínio. Vá à farmácia também mais próxima da sua residência. E se não encontrar, você já liga direto 98606-3142, 8606-3142. E fale direto com o pessoal da Alifarma, ganhe 20% de desconto na hora e eles vão entregar diretamente na sua casa. E aí no portal você pode comprar diretamente, não é? Você já compra diretamente, faz a sua compra, passa lá e já vão mandar entregar diretamente na sua casa. Mas não esqueça também que a grande novidade para você que quer se manter atualizado, principalmente você que é comerciante, você que tem algum produto para anunciar para o Brasil inteiro, alguma coisa que você queira que faça sucesso, o Mundo da Mídia facilita isso para você. Você vai direto no portal mundodamídia.com, escolhe onde quer anunciar, envia a sua mídia e aí depois é só ficar acompanhando a veiculação na emissora de rádio. Portanto, acabou aquele problema de ficar pesquisando dias e dias à procura de uma emissora de rádio, tentar encontrar o contato, negociar com o diretor para depois enviar uma mídia e ficar sem saber se ela está veiculando ou não. Agora o Mundo da Mídia acaba com isso e você vai, escolhe, faz a sua cidade, a sua rádio, faz envia o seu áudio, né, o spot, que a gente chama de spot, mas é o áudio, né, que precisa ser veiculado, faz o pagamento automático, não precisa falar com ninguém, nem com o diretor. Quando você vai andar de Uber, você liga para o dono da Uber para poder... Não, você não liga, você vai direto no aplicativo, o Uber vem até você. É isso que é a... Tem quem é. Pois é isso que o Mundo da Mídia faz por você. Você pode fazer tudo de forma online, prática, e aí você vai acompanhar, depois você tira o seu relatório de veiculação. Só isso. É a tecnologia a seu favor também no Mundo da Mídia. Jovem Pereira, nós vamos começar com os nossos assuntos e a gente já começa com esse meio cabeludo, né? O negócio tá feio, né? Para quem é autoridade. Né? Vamos, e a gente sempre vergonha, coloca aqui, Jovem Pereira, nós não somos nenhum advogado para defender o vice-prefeito, nós não somos o promotor para acusar o vice-prefeito, nós não somos o juiz para julgar o vice-prefeito.
E nem advogado de um lado nem do outro, nem de acusação, nem de defesa. Mas o fato é, Humberto, foi um caso que chamou bastante atenção, foi bastante divulgado, principalmente nas redes sociais nas últimas horas. Só que na tarde de ontem, na tarde da última terça-feira, ontem, por meio das redes sociais, a vereadora Júlia Rodrigues, que é atual presidente da Câmara lá de Vereadores da cidade de Afonso Cunha, que para quem nos acompanha em outra região, Afonso Cunha fica ali na região leste do estado do Maranhão. Então ela falou pela primeira vez, após aí ser possível vítima de um estupro que teria sido cometido pelo vice-prefeito, o Floriano Pereira. Então, de acordo com a possível vítima, que seria a Júlia, o crime teria ocorrido dentro do próprio gabinete. Mas vamos acompanhar o que diz a parlamentar.
Oi, gente. Estou aqui gravando esse vídeo sem condições, mas gravando, porque eu tinha que gravar por respeito às mulheres, por respeito a mim, que sou a mãe de família. Hoje, o vice-prefeito Floriano tentou me estrupar no meu local de trabalho, na presidência da Câmara, me bateu, me soqueou no rosto, rasgou minha roupa, puxou meu cabelo e me jogou no sofá, pegou nas minhas partes íntimas, ele ficou excitado, foi horrível, horrível, eu não quero que isso aconteça nunca com nenhuma mulher do Maranhão, porque esse fato que aconteceu hoje comigo poderia estar acontecendo com qualquer outra mulher, mas eu não quero que isso aconteça mais. Eu quero justiça, justiça, porque ele não pode mais fazer isso. A fama dele é essa, querer meninas jovens. E eu sou a mãe, mãe de família, tenho meu filho, sou presidente da Câmara, sou vereadora e preciso de respeito, assim como todas as mulheres da consciência. Isso, eu não vou me calar, eu não posso me calar. Não vou ser mais uma vítima desse cidadão que é um escroto, um tarado sexual.
Doutora Júlia Rodrigues, já o vice-prefeito Humberto Floriano, ele teria sumido da cidade.
Era o que eu ia perguntar para você, cadê o vice-prefeito agora, cadê o Floriano para se explicar, porque não é possível que esse vídeo já não chegou ao conhecimento dele, né?
E das autoridades também.
E aí é hora do Floriano, atenção Floriano, onde quer que você se encontre, deve ter um celular por perto, grave um vídeo, explique essa situação. Caso contrário, pode haver aí uma determinação por parte de algum juiz da sua prisão, e aí você, em vez de ter a possibilidade de assumir o cargo de vice-prefeito pode assumir um cargo numa penitenciária, porque a acusação é grave, não é? Muito séria, muito grave, não é? Não se admite um negócio desse, uma violência como essa, principalmente contra outra autoridade, que é a presidente da Câmara de Vereadores. Se faz isso contra a presidente da Câmara de Vereadores, você imagina com as garotas indefesas da cidade.
É um ato já que tem que ser repudiado mesmo, mas se trata de uma parlamentar, uma autoridade tanto quanto o vice-prefeito, uma mãe e uma esposa. Entendeu? Olha só, olha o perigo se for realmente
a confusão. Verdade,
a confusão que ele vai encontrar. E duvido muito que se isso realmente for comprovado, não estamos aqui dizendo, estamos apenas trazendo uma versão, se ele estiver nos acompanhando e conseguir atender o celular, pode gravar e nos enviar, porque a informação que temos é que ele teria saído da cidade, não estaria atendendo ao celular de forma alguma, nem para responder mensagem, enfim... Fica até difícil, mas se realmente for comprovado, ele pode estar morrendo politicamente, porque quem é que vai votar lá na cidade? Eu acredito que ninguém tenha coragem de votar em uma pessoa como essa, se realmente esse fato tiver acontecido, se for comprovado. Então morre politicamente, vai ficar odiado pela família dessa pessoa e por todos os seus munícipes. Enfim, é um ato que realmente precisa ser repudiado, principalmente nesse momento em que todas as autoridades estão trabalhando no sentido de coibir, porque é uma vergonha, viu, Humberto? Para você ter uma ideia, este ano, o número de pessoas, de mulheres vítimas de acidente, qualquer tipo de acidente doméstico, principalmente pelo fato de ser mulher, que são os casos de feminicídio, são assustadoras, embora as autoridades venham trabalhando dioturnamente, mas é aquele momento de mobilização que todos esperam estar de mãos dadas para combater esse tipo de crime. Aí vem justamente o parlamentar, que deveria ser exemplo, na verdade, um político, ele é do executivo, é vice-prefeito. Aí tem realmente uma pessoa que deveria ser exemplo e cometer uma atrocidade dessa. Enfim, a acusação é muito grave e que cabe agora às autoridades, principalmente ao Ministério Público, ver a veracidade. Acredito que ela já deve ter feito essa denúncia, deve ter se transformado em um inquérito. Nesse momento é bem provável que o delegado, o delegado do Ministério Público, deve estar pedindo, acredito que a prisão dele ou a explicação, para que possa se transformar aí um processo. Enfim, é preciso realmente uma investigação bastante apurada, porque, como falamos, o fato é gravíssimo.
Olha, a Polícia Civil do Maranhão prendeu ontem uma mulher conhecida por ser mãe de santo. Ela é investigada por usar uma questão religiosa para conseguir manter também relações sexuais com as vítimas. Isso aconteceu na cidade de Santa Inês. Uma das vítimas, inclusive, é adolescente. Segundo as denúncias, a mulher investigada usava o seu imóvel para atrair as jovens com aquela promessa de realização de trabalhos com fins de obtenção de sucesso com ganhos pessoais, afirmando estar incorporada com uma entidade que precisava manter relações sexuais e efetivar os citados trabalhos. Além disso, a mulher também é investigada por oferecer as vítimas para homens da cidade em troca de ganhos financeiros. A gente já assistiu esse filme, é que não queremos... generalizar, Jalber Pereira, a primeira coisa é separar, porque tem pessoas com esse tipo de conduta em todos os meios religiosos, em todas as partes, existem em todas as categorias, em todas as classes. Infelizmente, tem esse tipo de pessoas com mentes criminosas como essa. Então, também que seja mais um caso aí que ela já foi presa, já vai ser investigada, e agora é a hora das vítimas também aparecerem para dizer assim, as outras vítimas também confirmarem na delegacia se foram vítimas ou não desse tipo de procedimento. É um caso que precisa ser investigado com certo critério, porque muitas vezes as pessoas têm vergonha, né? Elas se envergonham de denunciar um crime dessa natureza. Nós vamos a Brasília, porque o assunto também lá em Brasília hoje está muito focado nessa parte, porque o Lula está prometendo enviar hoje ao Congresso Nacional um projeto para poder punir os crimes, os crimes que acontecem no mundo virtual. E o Adilson Souza acompanha isso de perto lá em Brasília. Bom dia, Adilson.
Olá, bom dia a você, Humberto Nardi, Alves Pereira, todos que eu vou concentrar amanhã. Isso, Humberto, tem várias medidas provisórias em curso para que seja também enviada ao Congresso. E o que está se discutindo neste momento é a ausência dos parlamentares que defendem a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, não se pronunciam com relação a uma denúncia do youtuber Felca, que semana passada publicou uma informação muito perigosa que envolve os jogos eletrônicos através de bets e todos os outros na internet. Na verdade, ele falou da adultização de crianças. Esses jogadores maiores de idade que estão ali, estão aproveitando as crianças que jogam esse tipo participam desse tipo de jogos na internet. Essas crianças estão sendo aliciadas por esses adultos e pessoas que estão ali. E só para você ter uma ideia, 25 milhões de pessoas deram um like, acessaram essa notícia que ele falou, então cresceu muito essa repercussão e o Congresso começa a ficar calado. Apenas no Senado surgiu uma equipe, né, alguns senadores, que conseguiram já 70 assinaturas para criar uma CPI da adultização de crianças. É um momento delicado, muito sério, complicado, que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Inclusive, o Felca fez uma exposição de crianças, mostrando, ele mesmo criou uma página para mostrar que é fácil as crianças caírem e os adultos, as pessoas que estão lá, convencem as crianças a irem para um quarto para fazer vídeo, ou então perguntam se os pais estão perto, dizem que é para ficar, voltar a falar depois, pega o contato para falar depois quando os pais não estiverem em casa. Então, tudo isso é muito perigoso e está correndo já essa crítica diante dos deputados que não se pronunciam, que defendem a liberdade de expressão e não querem a votação da regulação das redes sociais. Por isso, ontem, em uma rede social, em uma entrevista nacional, o presidente Lula falou de várias questões, e uma delas foi essa repercussão da adultização de crianças, da CPI, e também desse momento de regular as redes sociais. A gente ouve um pouco do trecho do Lula explicando como é perigoso e, claro, que é importante regular essas redes sociais. Vamos ouvir um parte do trecho dessa entrevista.
Então, toda vez que você encontra um ser humano qualquer, homem ou mulher, que ele quer fazer uma regulação de alguma coisa que interessa só a ele, você pode ficar certo que está nascendo um ditador.
Sem dúvida.
Está nascendo um ditador. Porque a regulação boa não é aquela que me interessa, é aquela que interessa ao conjunto da sociedade. Muita gente não queria que a gente proibisse o telefone celular na escola, dizendo que isso seria a liberdade de expressão. O que nós recuperamos na escola foi o humanismo. Foi o direito das crianças brincarem, das crianças jogarem bola, das crianças conversarem, que é muito mais saudável do que ficar o dia inteiro em qualquer joguinho, como ficam as crianças hoje. Então, essa é uma coisa para mim...
Só reforçando, Roberto, essa é uma questão que foi muito debatida diante da proibição do uso do celular na escola, que foi aprovada. Já existe aquele tradicional cofre, né, uma caixinha na escola para os alunos que levam o celular para conversar com os pais. E realmente voltou um pouco mais, né, da tradicionalidade do ensino com o envolvimento das crianças na escola. Mas em casa ainda existe grande perigo e esse risco é muito eminente de aumentar, porque tem muito aliciamento na internet e esse é o grande problema e precisa ser colocado em votação, em discussão, essa regulação das redes sociais, que tem muito, repito, muitos deputados não querem se pronunciar, não querem falar, e cria-se essa liberdade de expressão diante dessa possibilidade de alegar que está havendo um tipo de censura, mas que, na verdade, é uma proteção às crianças, porque a adulto, a adolescente e criança pode não ter ainda o discernimento para entender o que é que está se pedindo através de um aliciamento. E aí, só para alguns detalhes ainda, Humberto, aqui dentro do Congresso há várias outras repercussões, inclusive com relação a uma medida provisória que o próprio presidente Lula está querendo enviar para lá, só mudando a questão da taxação do Trump. Ele disse que vai enviar uma medida provisória de 30 bilhões de reais para ser aprovado no Congresso como apoio aos empresários que estão sendo prejudicados. Vai também o governo ser o responsável para encontrar novos compradores de outros países desses produtos que não poderão ser enviados para os Estados Unidos diante da taxação de 50%. E outra informação é que ontem o Colégio de Líderes se reuniu e colocaram de fora a discussão da anistia e do foro privilegiado, que tanto está sendo brigado pelos deputados da oposição, que eles querem que seja colocado essa pauta. O líder do governo, Lindbergh Farias, disse que não haverá possibilidade de dar esse presente para esses deputados, já que depois eles sequestraram a mesa diretora e queriam ainda que fosse colocado na pauta esses dois assuntos, que era o que eles exigiam diante da a interdição lá da mesa diretora. Então, o Congresso, né, na mesa, o Colégio de Líderes decidiu que não haverá possibilidade de colocar em votação tão cedo essas duas pautas. O foro privilegiado é aquele que os políticos não seriam mais julgados pelo Supremo Tribunal Federal, e sim para as instâncias menores, mais baixas, primeira e segunda instância. Nessa condição, ficou também o alerta do próprio do Eduardo Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, que tem um processo de rachadinha, e ele foi beneficiado pelo foro privilegiado, onde foi arquivado o processo dele. Então, ninguém sabe se vai ser retroativo essa decisão, porque estão querendo pedir o foro privilegiado para acabar, para que nenhum deputado, nenhum político seja julgado pelo Supremo Tribunal Federal. É um jogo de dois lados, é um tiro no pé que está se criticando, que está se falando na imprensa nacional. Mas esses são os nossos destaques aqui, direto de Brasília. Eu volto com vocês nos estúdios da Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Eu vou deixar para comentar depois do intervalo, né? Porque quando eu falei que nas redes sociais, no mundo virtual, deveria ser crime as mesmas coisas que são crimes no mundo real, o mundo desabou, tem muita gente que me criticou. E aí você começa a ver acontecendo isso que você viu repercutir até no Congresso Nacional, que foi essa denúncia feita pelo Felca, né? Que é uma espécie ali, é um youtuber, espécie humorista, que usa aquele jeitão meio caricato dele, né, para falar algumas coisas, acabou denunciando e repercutindo na hora certa para debater com mais profundidade esse assunto. Vamos a um rápido intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Sejam bem-vindos ao Porto do Itaqui. Aqui, o progresso encontra a tecnologia. Onde as nossas riquezas descobrem novas fronteiras. E a sustentabilidade tem seu porto seguro. Aqui, deságuam inovações que impulsionam o maior porto público do Arco Norte. Somos o elo que fortalece a economia do Brasil. Do Maranhão para o mundo, 35% das riquezas do estado passam por aqui. Mais de 100 mil empregos são gerados. Nossa influência vai além das fronteiras. São 9 estados conectados pelo mesmo propósito. Um porto que move sonhos, que move o Brasil. Somos a infraestrutura que bate recordes na movimentação de cargas. Granéis sólidos, líquidos e cargas gerais. Movimentamos o progresso com eficiência e estratégia. Somos a engrenagem que gera eficiência logística. Com ferrovias estratégicas que conectam o Porto do Itaqui ao Brasil. Conexões que encurtam caminhos. É mais agilidade, com menos custo. Somos a tecnologia que projeta o futuro. O Porto do Itaqui incentiva, capacita e promove a inclusão de jovens maranhenses no mercado de trabalho. Somos um dos portos mais inovadores da América Latina. Destaque nacional em pesquisa e tecnologia. Somos o porto que cresce e transforma vidas. Novos terminais, mais tancagem, galpões, ramais ferroviários, mais celulose, mais fertilizantes, mais eficiência para o Brasil. Somos um porto sustentável e somos o primeiro porto público do país a desenvolver um plano de descarbonização, gerando oportunidades, competitividade e crescimento para a economia nacional. Transformamos conexões em compromisso com as pessoas. Somos o Porto do Itaqui, o Porto do Desenvolvimento.